Dia, senador Simon, hoje uma sessão de debate na casa, sexta e segunda, mas sempre eu vou registrar e você pode reforçar, a gente tem o maior carinho por todos os estados, mas hoje o Rio Grande do Sul está aqui, eu não diria assumindo todas as cadeiras, mas são três senadores do mesmo estado, Vossa Excelência presidindo, eu falando e o senador Simon me dando a honra de assistir o meu pronunciamento. Sei que em seguida ele vem à tribuna, daí eu vou assistir o pronunciamento dele, como assistirei o seu também. Dona Amélia, eu tenho...
O que, aliás, não é raro.
Que não é raro. Senadora Ana Amélia, eu tenho vindo à tribuna tratando de alguns temas. E hoje o tema que eu vou tratar é o sistema portuário do Brasil. Senhora Presidenta, durante o mês de maio, o Congresso Nacional vivenciou uma importante batalha travada nas trincheiras da democracia, o que é muito bom, que foi a votação da medida provisória 595 de 2012, com o objetivo maior de modernizar os portos brasileiros. Além dos trabalhos realizados pela comissão mista, que aqui eu quero elogiar, foram horas e horas de discussões para que pudéssemos finalmente decidir qual seria o melhor texto que modernizasse os portos do país. Não tenho dúvida, senhora Presidenta, de que o Congresso Nacional aperfeiçoou o texto que veio do Palácio do Planalto, que foi brilhante também a iniciativa, cumprindo assim o seu papel de refletir os anseios da sociedade brasileira. Quero aqui, portanto, cumprimentar tanto o Executivo como todos os parlamentares por esse trabalho. Em especial, rendo aqui as minhas homenagens ao relator da matéria, senador Eduardo Braga, porque as centrais sindicais e confederações, do qual eu tenho uma relação mais direta, me disseram que ele foi incansável na busca de consolidar um acordo. Enfim, foi uma árdua missão que consolidou as 645 emendas apresentadas por deputados, senadores e pela sociedade civil. Quero também cumprimentar todos os servidores do Congresso que estiveram empenhados em apoiar esse trabalho para que a matéria, enfim, fosse aprovado a contento, especialmente, nesse caso, os consultores da Casa. A medida provisória 595 de 2012, transformada no projeto de lei de conversão número 9 de 2013, era e é absolutamente necessária para o país. Agiu bem a presidenta Dilma Rousseff, ao encaminhá-la ao Congresso, pois o Brasil e o nosso povo não podia mais esperar. É claro e evidente que um projeto de lei é sempre melhor para valorizar os trabalhos legislativos e ampliar os debates com a sociedade civil do que uma medida. Mas foi um caso de urgência, sim. E a sua não aprovação implicaria num enorme prejuízo ao país. Como é de conhecimento de todos, é frequente vermos as longas filas de caminhões à espera para descarregarem suas cargas nos postos, por exemplo, de Santos, Paranaguá, ou mesmo lá de Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul. E isso acontece devido aos problemas que existem hoje nos nossos portos. E são basicamente três tipos de problema que verificamos: os de infraestrutura, os operacionais e os administrativos. Quanto à infraestrutura, o que vemos hoje, senhora Presidenta, são portos que não possuem acesso adequado, tanto para o sistema ferroviário como rodoviário. Há um estrangulamento na movimentação das cargas, seja na exportação, seja na importação, o que gera lentidão no processo. Temos também o problema do baixo calado de muitos portos, o que impede a atracação de navios de grande porte. Além disso, nossos principais portos estão localizados em zonas urbanas e não como seria o ideal, que é uma tendência atual não estar nos grandes centros urbanos, principalmente no centro das capitais. Vejo, por exemplo, o que acontece no Porto de Santos. A Prefeitura de Cubatão, município da região metropolitana da Baixada Santista, limitou-se por decreto o funcionamento de dois pátios reguladores ao horário comercial das 8 às 18, comprometendo assim a logística de acesso aos terminais. Isso porque os pátios reguladores têm 1.600 vagas estatísticas com giro de 3,5 mil a 4 mil caminhões durante 24 horas. Com o decreto, se perdem 14 horas de operação, com inegáveis prejuízos operacionais para o porto. A justificativa da Prefeitura de Cubatão, que é um grande centro, para a medida foi que isso reduziria o impacto das atividades portuárias no município. Se o Porto de Santos fosse do tipo que hoje os portos modernos estão aplicando, isso não aconteceria. Esses problemas de infraestrutura geram outros de caráter operacional, o elevado custo médio e a baixa produtividade. No Brasil, o custo médio é de 200 dólares por container, um dos mais caros do mundo. Na Europa, por exemplo, o custo médio por container é de 100 dólares e na Ásia, de 75 dólares. Mesmo que os custos fossem equivalentes, nós perderíamos na produtividade, porque aqui movimentamos cerca de 20 containers por hora, enquanto os portos asiáticos, por exemplo, movimentam 100 containers por hora. Todo esse conjunto de fatores é agravado ainda pelos problemas burocráticos. Um exemplo disso é o seguinte: um comandante de navio de bandeira estrangeira que chega ao Brasil precisa entregar cerca de 190 informações para as autoridades do governo brasileiro para acontecer a entrega da mercadoria. Às vezes, a mesma informação segue em documentos diferentes para a Receita, a Marinha, a Anvisa e a Polícia Federal. Para sair do país, a situação não é diferente. Dos 13 dias da jornada de um contêiner rumo à exportação, seis são gastos com papelada no porto, segundo o próprio Banco Mundial. Singapura, que tem o melhor desempenho desse ranking, gasta um dia, e nós gastamos seis. Os Estados Unidos, dois dias, e nós gastamos seis. Esse é um dos fatores que explica por que o preço para exportar um contêiner no Brasil é mais do que o dobro do cobrado na Europa, 2.215 dólares contra 1.028 dólares dos europeus. Outra questão é que a tarifa portuária e arrendamento portuário são calculados sem levar em conta os custos dos portos. Esse, senhora presidenta, é um breve quadro do que vemos nos nossos portos. Hoje, um sistema antigo, cuja origem remonta a 1808, quando Dom João VI abriu os portos brasileiros às nações amigas, e que sofreu muito, muito poucas modificações ao longo desses 200 anos. As mais recentes foram a chamada Lei da Modernização, dos Portos, Lei 8.630, de 1993, e o Decreto número 6.620, de 2008, que, apesar dos seus méritos, não deram os resultados esperados, razão pela qual o governo optou, então, por editar esta medida provisória sobre o assunto. É importante destacar, senhora presidenta, que o comércio internacional do Brasil cresceu 300% entre 2003 e 2011. Contudo, nossos portos estão do mesmo tamanho que estavam há 10 anos atrás. Além disso, 90% de nosso comércio internacional passam pelos portos em termos de volume e 80% em termos de valor. Por isso, só não tivemos um apagão portuário ainda em virtude dos investimentos que foram feitos pelo setor privado nos terminais arrendados. Quero destacar também que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada da Presidência da República, IPEA, desde 2008, já vinha apontando os principais problemas vivenciados pelos portos brasileiros, tendo constatado que o Brasil ocupa a posição de número 123 no ranking de 134 países, no que diz respeito à qualidade dos portos. A partir dessa constatação, o IPEA elaborou um documento intitulado Mapa IPEA de Obras Portuárias, no qual identifica a necessidade da realização de 265 obras de infraestrutura portuária ao custo de aproximadamente 43 bilhões para mitigar as dificuldades do setor portuário nacional. Ciente disso, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística, por meio do qual pretende aplicar 54,2 bilhões de reais para modernizar a infraestrutura do setor portuário brasileiro até 2017.